Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Este programa é uma realização do Núcleo de Divulgação Espírita, O Semeador.
Estamos aqui nesta manhã com o tema Escolha das Provas. Olha, o tema de hoje é pesado, hein? Um tema muito aprendizado. Escolha das Provas. Nós estamos aqui na técnica, o Valdir Manente, nos telefones a Cristina e a Adriana, na coordenação das perguntas aqui do meu lado, o Sérgio Martins, e hoje como entrevistado aqui o nosso querido companheiro Heinz Donnersteg, que vai dar as saudações iniciais.
Bom dia a todos, Turíbio, companheiros, ouvintes. É sempre um prazer estar aqui, procurando aprender um pouquinho mais da doutrina espírita junto a todos.
Nós é que estamos felizes com a sua presença aqui, Heinz. Seja bem-vindo para falar desse tema tão importante aí, escolha das provas. Nós temos aqui no estúdio a Eliane Donnersteg, que está assistindo o programa ao vivo. E lá na mesa de som, hoje, fazendo esse som maravilhoso chegar até você, o Rogério Dias. Muito bem. No programa da semana passada, nós analisamos aqui a questão das diversas ordens de espíritos e um aspecto muito discutido foi a questão da escolha que os espíritos, já em certo estágio de evolução, podem fazer das suas provas. No programa de hoje, nós vamos aprofundar essa questão por se tratar de um tema, de uma questão de grande importância para a nossa compreensão das eventuais adversidades que o mundo terreno pode nos apresentar. Muito bem, Heinz, no meio espírita, nós falamos muito de provas e expiações. Para que o tema de hoje possa bem ser compreendido pelos nossos ouvintes, você poderia, por favor, esclarecer ao nosso ouvinte o que são provas e o que são expiações?
Em primeiro lugar, Turíbio, nós temos que nos lembrar que nós somos o resultado das nossas experiências. Hoje nós somos o resultado de tudo aquilo que fizemos, de bom e de ruim. No que se refere a provas e expiações, nós não devemos encarar isso de uma maneira tão pessimista, e sim de uma maneira onde é uma das ferramentas que Deus nos envia para nos melhorarmos, né? Provas e expiações nada mais é do que um reajustamento, porque nós temos que viver sempre em equilíbrio e em harmonia. Quando algo sai desse equilíbrio e dessa harmonia, gera uma ação e uma reação. E, portanto, precisa haver um equilíbrio. E para isso, às vezes, existem, no nosso modo de enxergar, algumas dores, alguns sofrimentos, né? E como estamos ainda em fase evolutiva no planeta Terra, dizem que aqui é um planeta de expiações e provas. Ou seja, o que é expiar? Expiar nada mais é do que nos purificarmos, né, perante a nós mesmos, não só a Deus, né? E as provas seriam o meio pelo qual isso acontece. Então, dentro do mundo de expiações e provas, nós temos que viver aquilo que fizemos, de acordo com a lei de ação e reação, e repararmos esses erros, não de uma maneira ruim, mas de uma maneira boa, porque isso vai fazer com que o nosso espírito se purifique. Expiações e provas servem para purificação do espírito. Então não vamos olhar isso de um ângulo negativo, e sim de um aspecto positivo, porque faz bem para nós. E é uma das leis de Deus. Se é uma das leis de Deus, não tem nada de ruim nisso, e sim de positivo. Serve para o nosso crescimento.
Mas para que a gente possa esclarecer bem para o nosso ouvinte, se a gente quisesse dar uma definição de uma maneira bem resumida do que é prova e do que é expiação, como é que nós poderíamos resumir e dizer prova é isto e expiação é isto? Como é que nós poderíamos resumir isso para o nosso ouvinte da ABC da Atlântica?
Expiação, basicamente, é o processo de purificação. E a prova é o meio. Ou seja, de maneira bem resumida, existe o método e o meio.
Quer dizer, a prova é o caminho para a gente
expiar. É o caminho, é o meio, exatamente.
Sérgio, queria falar, Sérgio?
Até ampliando um pouquinho esse conceito que o Hans nos passou, né? A expiação seria aquilo, muita gente entende isso daí até como castigo de Deus e na verdade não é, né? A expiação é aquilo que a gente mesmo, quando nós estamos na espiritualidade, nos impusemos em função de uma certa dor de consciência, em função do reconhecimento que nós tivemos de alguma coisa inadequada, de alguma de alguma atitude que, inadequada que nós tomamos nas nossas encarnações anteriores. Então, muitas vezes, nós escolhemos essas expiações exatamente para isso. Como o Hans falou antes, expiar essa culpa, expiar esse problema, é colocar para fora, é efetivamente nos purificar. E a prova, ela muitas vezes vem nos ajudar, como na escola, né? Na escola a gente vem aprendendo e nós, encarnados, também estamos numa escola, também estamos num aprendizado. E muitas vezes a prova vem exatamente para ver se nós conseguimos aprender efetivamente aquilo que a gente tem na nossa consciência. Porque muitas vezes é muito fácil a gente chegar e falar, poxa vida, nós temos que aprender a amar o nosso próximo. E aí, de repente, eu acho que eu começo a aprender a amar o nosso próximo. E aí vem aquele ser um pouquinho mais difícil, aquele nosso parente um pouquinho mais complicado. E aí eu vejo que, na verdade, eu ainda não aprendi a amar totalmente. Essa é a prova. É para ver o quanto ainda falta eu aprender verdadeiramente as leis de Deus.
Perfeito. Vamos dizer assim, Sérgio, como você falou aí, o Heinz também colocou, a expiação, teoricamente, nós mesmos escolhemos lá na espiritualidade antes de nós nos reencarnarmos, e que é o processo pelo qual nós vamos nos purificar, segundo o que o Heinz comentou. E as provas são situações que são impostas para nós pela espiritualidade, ou até somos convidados, entre aspas, a passar por ela, até para podermos nos purificar, como o Heinz colocou aí, para que nós possamos ter isso aí como um caminho para a nossa purificação espiritual. Heinz Donnersteg é o nosso convidado de hoje. Ô Heinz, no programa passado, nós falamos aqui para os nossos ouvintes que os espíritos, antes de reencarnar, eles, em geral, eles têm aí uma participação na escolha das provas pelas quais eles vão passar, né? Pelas situações pelas quais eles precisarão passar, que eles vão enfrentar aqui na vida encarnada, no plano terreno, né? Você pode confirmar isso para a gente? É assim mesmo que funciona?
Tudo depende da evolução do espírito, né? De uma maneira assim, mais geral, o espírito sabe aquilo que ele precisa para evoluir. Porque quando nós estamos desencarnados, nós enxergamos a vida por outro ângulo, né? Enquanto na carne a gente fica fechado nesse mundinho e praticamente esquece que a vida continua, quando nós estamos em espírito, nós lembramos, olha, ela continua mesmo, é verdade, eu sabia, mas tinha esquecido. Então, lá do outro lado, quando a gente vê o que a gente teve de expiação, ou seja, o que a gente teve de testes para nos aperfeiçoarmos, e na hora que nós somos postos à prova, como o Sérgio bem disse, nós fomos aprovados ou fomos reprovados, nós pegamos e muitas vezes ficamos felizes, outras vezes não ficamos satisfeitos com nós. E se temos um estado evolutivo médio, não precisa ser grande coisa, já podemos já pedir determinadas provas e determinadas expiações para que nós sejamos novamente testados para ver se nós conseguimos assimilar realmente aquilo ou se precisamos aprender um pouco mais. E aí a gente às vezes pede uma vida um pouquinho mais fácil ou um pouco mais difícil. Depende muito do que a gente quer olhar e crescer como espírito. Porque enquanto nós na espiritualidade, nós não olhamos se somos ricos ou se somos pobres, se somos feios, se somos bonitos. Nós olhamos para o ser, a essência, que é o que importa. Então, lá a gente pede, olha, eu preciso nascer assim ou assado, ou quando o espírito não tem uma evolução muito grande, a espiritualidade lhe encaminha, lhe indica. E em alguns casos até mostra, olha, você vai precisar passar por essa prova.
Perfeito. Sérgio, quer fazer um comentário, Sérgio?
O Hans, ele falou uma coisa que é importantíssima e que é a chave para a gente conseguir entender como é que funciona essa coisa de prova e expiação. É quando ele falou que na espiritualidade, quando nós somos desencarnados, a nossa perspectiva muda. A nossa consciência exige certas coisas. Porque uma coisa que eu mesmo nunca consegui entender, Turibio, é que, poxa vida, como é que eu vou escolher ter uma vida de miséria, de sofrimento? Como é que eu vou escolher ter, sei lá, um defeito físico ou qualquer coisa assim? Para mim, nunca me pareceu muito lógico, nunca me pareceu fazer muito sentido isso daí. E dentro da nossa concepção pequena, mesquinha, enquanto nós estamos encarnados, realmente não faz muito sentido. Só que quando nós estamos lá, quando nós nos deparamos com a grande realidade da nossa situação espiritual, é que a gente começa a compreender por que é que a gente escolhe certas coisas que para nós é um sofrimento, mas que do ponto de vista espiritual, do ponto de vista da eternidade, é um grande aprendizado. Aí é que está toda a diferença.
Até porque, né, Sérgio, você colocou bem aí, né, a nossa consciência, o plano espiritual, o nosso conhecimento tem sofre uma ampliação. Nós conseguimos ver as coisas muito além da matéria que nós estamos vendo aqui no plano material, no plano terreno. Isso nos faz estarmos um pouco mais íntegros, né? Conscientes de todas aquelas situações que nós cometemos, que não eram boas, que nós devíamos ter corrigido e não fizemos. E aí começa a ter uma orientação também do plano espiritual, se nós não estivermos preparados, como o Reis colocou, os famosos engenheiros espirituais vão lá e dão uma ajudinha para a gente montar o nosso plano reencarnatório, e passando por reajustes, por situações de purificação, como o Reis muito bem colocou aí. O Valdir Manente queria fazer um comentário para
a
gente.
Por isso que a gente agradece a bondade de Deus de nos dar o esquecimento de vidas passadas, para que a gente possa, nesta vida presente, encarnado, a gente possa estar sempre caminhando dentro do bem, para que as vidas sucessivas que virão, a gente possa fazer as próximas escolhas de outras vidas que sucederão, né?
Muito bom. Reis, você poderia, por favor, explicar um pouquinho para a gente aí que tipo de espírito pode fazer a escolha das provas, né? E quais aqueles que não podem? Nós dissemos aí que os espíritos sofrem ajuda, né? De vez em quando, lá no plano espiritual, os engenheiros espirituais nos ajudam a montar o nosso plano reencarnatório, a escolher as provas pelas quais nós vamos passar. Afinal de contas, e você também disse agora há pouco, que alguns espíritos escolhem as suas provas. Eles escolhem as condições pelas quais precisarão estar aqui encarnados. Então, Reis, quais são esses espíritos? Que tipo de espíritos podem escolher? E quais espíritos não podem escolher? Eles não fazem, não têm opção de escolha. Precisam aceitar as provas que lhes serão impostas, hein?
Vamos começar primeiro por aqueles que não podem escolher, que é mais fácil. Normalmente aqueles espíritos muito arraigados no mal, nos seus vícios, nos seus defeitos, aqueles ainda muito apegados à matéria, basicamente espíritos animalizados mesmo, que dificilmente se deixar eles com esse livre-arbítrio de escolha das suas provas, das suas tarefas, eles vão acertar aquilo que é melhor para eles. E aqueles que já podem escolher as suas provas, são aqueles espíritos que já não estão tão apegados assim à matéria, aos bens materiais, um pouquinho mais afastados da animalidade, que já tem uma certa consciência daquilo que é bom para ele, daquilo que faz bem para ele, né? Como já foi colocado aqui, quando estamos em espírito, o ângulo muda. Aí você vê tudo que você fez, não só nessa vida, muitas vezes, em muitas outras vidas, você começa a entender determinadas situações. Pois, como foi colocado, a lei da justiça, ela precisa ser aplicada e colocada em prática, junto com a lei do amor, porque sem o amor não há justiça. Então, o espírito, ele precisa trazer o equilíbrio à sua vida espiritual, e muitas vezes ele não saberia qual seria o caminho melhor. Então, é indicado a ele determinadas tarefas. Talvez você necessite nascer num lar muito bem provido para ser um grande provedor, não um aproveitador. Vamos deixar isso bem claro. Um lar de grandes postos para você poder fornecer. Ou muitas vezes você pode ser uma pessoa de poucas posses, uma pessoa que sempre vive com dificuldades, pois você necessita valorizar o que é ter, valorizar também, às vezes, o lado familiar, pois às vezes a gente imagina que não ter posses é só o lado material que é ruim, não, mas o lado humano é mais valorizado. Se você prestar atenção, aqueles que, de maneira geral, é claro que tudo tem exceções, de maneira geral, aqueles que têm poucas posses valorizam, deveriam valorizar mais a família, que é o bem maior. Então, depende do seu estado de necessidade, é o que a espiritualidade vai te passar, e o seu grau de conhecimento.
Deixa eu fazer uma pergunta aqui para o nosso companheiro Sérgio aqui. Sérgio, o Reis falava há pouco da escolha das provas, que os espíritos mais evoluídos têm condições, aqueles mais conscientes, né, vamos chamar assim, já estão mais preparados para a nova reencarnação, eles conseguem já ter aí condições de escolher as suas provas, né? Outros precisam sofrer o auxílio do plano espiritual, aqueles que não têm ainda preparação. Sérgio, como é que fica a escolha das provas coletivas? É possível também o espírito escolher lá, o grupo de espírito escolher as provações coletivas pelas quais terão que passar aqui, alguns acidentes, alguns acontecimentos coletivos que eles vão ter que se envolver coletivamente?
Vamos pensar um pouco, Turíbio. Quando nós estamos encarnados, nós nos associamos muitas vezes na prática do bem ou mesmo na prática do mal. Nada mais natural que nós nos associarmos também no resgate, na expiação desses nossos equívocos que nós cometemos, tá certo? Quer dizer, é uma coisa absolutamente lógica, é uma coisa absolutamente racional. E quando a gente fala em resgate coletivo, normalmente a gente pensa nesses grandes acidentes, né, nas grandes tragédias, mas existe o resgate coletivo nos pequenos núcleos, como o da nossa família.
Então, não tem tragédia no meio, necessariamente.
Não tem tragédia nenhuma, mas é um resgate que aquele grupo, coletivamente, aquele pequeno núcleo de 4, 5, 10 pessoas, coletivamente tem que passar. Então, muitas vezes, a gente não entende. A gente percebe uma pessoa que tem um problema de saúde, ou então que tem um problema grave de relacionamento, e a família toda sofre com aquilo. Nós não sabemos o envolvimento dessas pessoas lá atrás. E é nesse instante que a gente tem que ter essa consciência da eternidade, de olhar e falar que aquilo é uma grande oportunidade para todos nós que estamos ali, para superarmos uma coisa que talvez a gente se envergonhe muito, que talvez a gente tenha uma dor muito grande na consciência. Então, dentro da nossa família, existe também os nossos resgates coletivos. Existe o resgate daquele grupo de pessoas.
E são sofrimentos iguais às grandes tragédias, como você colocou. Sem
dúvida nenhuma.
Só que em outra proporção.
Exatamente.
Evidente,
né? Pode te fazer uma pergunta? Desencarnes coletivos, existe, por exemplo, existe a escolha em função, existe a escolha em função daquilo que houve em vida passada. Agora, muitas vezes tem espíritos que escolhem individualmente e falham. Agora, existe falha na escolha coletiva.
Falha, você diz, no momento
de não cumprir o que ele escolheu para si.
O Reis queria, ou aliás, o Reis estava querendo falar sobre isso já faz tempo. Eu é que não deixei aqui, então, Reis, por favor, fala para
a gente. Me interessou, enquanto o Sérgio falou, de fazer essa pergunta.
Ah, com certeza existem também falhas coletivas. Se não existissem, né, seria uma derrogação da lei, porque quando existem esses desencarnes coletivos, ou mesmo resgates coletivos, eu achei excelente o exemplo da família colocado pelo Sérgio, porque às vezes as pessoas só focam um lado, o foco da tragédia. Mas eles esquecem que a expiação também vem do lado da lapidação do espírito. Então, é nos pequenos problemas. Uma expiação coletiva que muitas vezes as pessoas às vezes nem se apercebem, é no seu próprio local de trabalho. Lá onde muitas pessoas de diferentes lugares não sabem por que estão ali trabalhando juntos. Teoricamente, elas não têm afinidade nenhuma, mas se elas estão todas trabalhando naquele local, é porque algo coletivo eles têm que ter um com o outro. Às vezes você pensa, meu Deus, eu não mereço, eu nunca vi aquela pessoa na minha vida, por que que ele foi surgir na minha vida para me atrapalhar?
E porque eu tenho um chefe tão cruel,
exato,
assim comigo, tão injusto comigo.
Por que que ele é tão ruim comigo, né? Ou às vezes...
Ou a vizinhança também, não é? Não é só o chefe, né? A vizinhança.
Mas isso que é importante a gente perceber, que todos os grupos no que nós estamos inseridos, por algum motivo nós estamos lá. Isso que o Hans colocou é fundamental. A gente tem que perceber, inclusive, dentro do próprio grupo religioso, não é verdade, Hans?
Na doutrina você fala, meu Deus do céu, se não existisse aquela pedra no meu sapato ali dentro do meu centro, não aconteceria isso. Mas eu diria que são as pedras que fazem a gente evoluir, né? Se não fossem essas pessoas, nós jamais cresceríamos. É graças a esses métodos de expiações que às vezes nós nos acautelamos mais nas nossas ações, nos nossos pensamentos. Você fala, bom, se eu fizer assim, eu acho que vai dar problema com fulano ou com ciclano. Então faz com que você comece a olhar mais para você, a raciocinar mais. Então eu vejo esse tema de uma maneira muito positiva, porque ele vem de Deus, ele só serve para nos impulsionar. E em todos os núcleos, no trabalho, na escola, na família e na cidade, no país.
Tudo é prova.
Tudo,
né?
É prova.
Nós vamos agora fazer uma pergunta para o Raiz, que tem muito a ver com o que nós discutimos a semana passada aqui. Raiz, um ouvinte aqui do Semana Boa Nova nos ligou aqui dizendo que não entendia, né, como é que nós, espíritas, falamos tanto de amor, se fazemos, entre aspas, aí, macumba para prejudicar os outros. Então, Raiz, o que você pode dizer para a gente a respeito dessa pergunta muito bem colocada pela nossa ouvinte aí, que nós queremos agradecer muito ela por ter nos ligado, com uma pergunta muito conveniente, inclusive, para a gente esclarecer algumas coisas aqui. Por favor, Raiz, conta para a gente aí.
Na doutrina espírita, pegando o foco kardecista, podemos assim colocar, esse tipo de mal feito não existe. Eu nunca vi um centro ligado aos ensinamentos de Kardec que tragam esse tipo de mal feitos. Existem outras crenças religiosas que também são de uma maneira espírita que teoricamente dizem que faz, mas eu me reservo nesse aspecto. Eu acho que mal feito é uma coisa assim que não, nada construtivo. Eu não me preocupo muito com isso, sabe, Turiba? Eu acho que se nós somos pessoas de bem, estamos ligados com os nossos mentores, os nossos companheiros, nós não temos que temer a nada, né? Então nós temos que estar ligados com eles, e essa parte de mal feito, o próximo programa vai esclarecer melhor, e eu acho melhor deixar para depois.
Sérgio?
Todas as crenças, todas as religiões que são verdadeiramente voltadas a Deus, que são fundadas principalmente nos princípios do amor e da caridade, elas são boas. O que não impede que dentro dessas religiões existam pessoas equivocadas que cometam alguns erros. Então, espírita não é perfeito. Existem espíritas que cometem seus equívocos, do mesmo jeito que existem pastores, do mesmo jeito que existem padres que cometem seus equívocos. Mas são iniciativas individuais por conta muitas vezes da própria ignorância, por conta da própria limitação daquela criatura. Não por um problema da religião, não por um problema da doutrina. Tá certo? E isso que é importante ficar muito claro. As escolhas equivocadas que cada um de nós fazemos enquanto indivíduos é problema exclusivo nosso e não problema da coletividade, da religião.
Perfeito. Aliás, vamos esclarecer mais algumas coisas aqui, porque essa palavra macumba, e a gente vai explicar isso com um pouco mais de profundidade no próximo programa, mas essa palavra macumba, na verdade, ela se refere a uma situação que no passado, lá na antiguidade, as pessoas ofereciam comidas, ofereciam presentes para os líderes religiosos que estavam lá vivos naquelas comunidades, para que eles atendessem os seus pedidos, os seus desejos. E depois que essas pessoas, esses líderes, eles morriam, eles desencarnavam, essas oferendas, essas ofertas de brindes, etc., continuavam, como se eles pudessem continuar atendendo essas necessidades. Então, isso dá origem a essa palavra aí, e nós queremos avisar que a nossa ouvinte que nos ligou aí, até você esclarecendo melhor essa questão, né, como o Sérgio já muito bem colocou, e o Hans também, que o Espiritismo é um só. Na verdade, o Espiritismo kardecista aprendeu e ensina para nós que o grande caminho é Jesus, e que nós devemos trabalhar apenas e tão somente nos desígnios de Jesus, e não em outros desígnios. O plano espiritual, que não está ainda habituado com a lei do amor, etc., acaba oferecendo aqui para os homens encarnados opções de olha, faz isso, que eu dou isso, aquilo outro, mas na verdade tudo depende da vontade e do desejo de Deus. Se Deus deixar, as coisas acontecem. Se Ele não deixar, não acontece. E do nosso esforço, da nossa condição. Ô, Raiz, a Jacira ligou para a gente aqui. Diz assim, ó, quando a pessoa vem para cá, ela escolhe as suas provas. E como ela fica quando, chegando aqui, ela não se conforma com essas provas? É muito boa essa, hein?
Como a gente comentou, nem todas as provas são escolhidas. Essa falta de conformismo vem normalmente de um orgulho, né, que a pessoa às vezes tem em não conseguir enxergar o porquê que aquilo está acontecendo. Quando a gente se revolta, é porque a gente não entendeu o verdadeiro motivo pelo qual estamos passando por isso. Uma coisa eu posso dizer, Jacira, para você: se você está passando por determinada fase, é para o seu aperfeiçoamento. E para tal, não, quanto mais você se revoltar, pior vai ser para você, porque você vai estar agravando e aprofundando mais a sua prova, que poderia ser de uma maneira mais leve, mais tranquila, e você está fazendo com que ela se transforme numa muralha intransponível. Então, quanto mais você se abrir, quanto mais você estiver aberta a ser resignada, você conseguirá passar.
Agora, existem provas mais fáceis ou mais difíceis? E quais seriam as mais difíceis?
As mais difíceis são aquelas em que a gente se revolta contra ela.
Uhum. Quer dizer, não tem mais prova mais fácil ou mais difícil.
Não existe. Não é? Essa é a verdade.
Muito bom. Rogério Dias já está fazendo o seu café da manhã aqui no estúdio. Vocês não estão vendo, nosso ouvinte não está vendo, não tem câmera de televisão aqui, mas está comendo uma bolachinha aqui, todo mundo trabalhando aqui, né? Que beleza, né? E nós vamos deixar uma perguntinha aqui para o Heinz. Ô, Heinz, popularmente nós dizemos que Deus não dá a cruz mais pesada do que nossas forças. Você poderia nos dizer se esse ditado popular faz sentido diante dos acontecimentos da doutrina espírita? Você vai responder depois do nosso intervalo. Nós voltamos já.